Queridos, falta pouco para o nosso Páscoa Cidade. Nós temos falado nesses últimos dias sobre adoção, sobre orfandade e sobre o que Deus, o Pai perfeito que nos adotou, você deve ter aprendido semana passada que todos nós somos filhos adotivos. Mas o que esse Pai perfeito quer dos seus filhos adotivos? E hoje nós estamos falando, vocês talvez desconfiaram, sobre formação. Nós vamos falar sobre a formação desses filhos e filhas adotivos de Deus. O título dessa mensagem é O Amor que se Ensina em Casa. E nós vamos refletir em 2 Timóteo. Então você pode abrir a sua Bíblia, seu dispositivo, em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos seguir a história de Timóteo aqui. Eu quero ler com vocês agora somente dos versos 12 até o 15. Então abre lá, acompanha comigo, vai marcando. Você tem o esboço no aplicativo também que você pode te ajudar a acompanhar. Versículo 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Hoje já me perguntaram se ia ter filme. Sim, vai ter filme. Eu gosto muito de um filme chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith. Ele tem uma cena muito forte, onde o protagonista, ele, depois de perder quase tudo ou tudo que tem, ele está cuidando do filho, e eles passam uma noite inteira num banheiro de metrô. E esse homem, ele deitado ali com o filho dormindo, e ele segura com o pé a porta do banheiro para ninguém entrar, para tentar proteger o filho dessa dureza do mundo onde eles viviam. E ele fala para o filho, bem de maneira animada, e você que é pai sabe do que eu estou falando, disfarçar a dificuldade de uma maneira bem humorada. E ele fala assim: nós precisamos de uma caverna. E achamos a nossa caverna. Só que aquela cena, ele não está simplesmente tentando proteger o filho, ele está formando, ele está tentando criar raízes sólidas na vida daquele filho. No filme fica implícito que aquele menino talvez não vai lembrar da dificuldade do banheiro, mas ele se lembrará de uma coisa: da perseverança, da firmeza e do caráter daquele pai. Aquilo que foi plantado naquela fase, naquela época tão difícil, iria sustentar aquele menino no futuro. E ao pensar nisso, isso me veio uma pergunta à mente para nós: como permanecer fiel em um mundo marcado pelo egoísmo e pelas aparências, pelas falsas aparências? Como criar raízes profundas numa cultura que ama a si mesmo acima de tudo? Como não sermos levados por uma geração que ama o prazer muito mais do que ama a Deus. E a resposta simples desse texto que nós lemos é a seguinte: raízes profundas hoje sustentam a fé firme de amanhã. É isso que nós encontramos nesse texto, lá em 2 Timóteo 3, onde Paulo ele escreve a um jovem líder, a um filho espiritual adotivo, que está cercado de uma cultura que deforma. Ele começa o capítulo assim, olha no versículo 1, ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Sabe por quê? Porque haverá uma geração que ama, mas que ama errado. O que Paulo está ensinando aqui para Timóteo no início desse texto é que quando Deus deixa de ser o centro e o eu assume o trono, quem decide colocar Deus de volta no centro vai parecer estranho, vai ter perseguição. E por isso nós podemos resumir o problema aqui dessa maneira: uma cultura que ama a si mesmo gera oposição contra os que amam a Deus. Você ama a Deus? Você vai ter oposição. Só que Paulo, ele não começa falando de uma perseguição externa. Ele começa falando da corrupção interna. Olha os versículos 2 a 5, 2 até o 5, que forte. O versículo 2 diz: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe de gente assim. Você percebe? O problema não é que essa geração não ama. Eles amam. Eles amam a si mesmos. Eles amam o dinheiro. Eles amam o prazer. Eu gosto do que Agostinho de Hipona ensina. Ele dizia que o mal é usar mal o bem. Dinheiro em si não é mal. Prazer não é mal. Nem cuidar de si mesmo é mal. Mas quando essas coisas ocupam o lugar de Deus, o coração perde o equilíbrio. O pecado não é amar coisas ruins. O pecado é amar coisas boas na ordem errada. É como usar uma mochila na frente. Você que tem filho adolescente sabe do que eu estou falando, certo? Usar uma mochila muito pesada na frente do corpo. A mochila não é o problema. Mas quando ela está no lugar errado, ela te desequilibra. É mais fácil você cair. Você anda meio inclinado. Força a coluna. Você perde a estabilidade. Sabe, quando alguém decide amar a Deus acima de tudo, numa cultura que ama a si mesmo acima de tudo, vai haver choque. Pode acreditar nisso. E é o que Paulo diz no verso 12. Olha o verso 12: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. Timóteo, ele está cercado de falsos mestres, ele está cercado da distorção da verdade, de corrupção moral. Perseguição é inevitável. Paulo está dizendo para o seu filho espiritual adotivo: quem ama a Deus numa cultura egoísta viverá sob pressão. não é somente sobre o comportamento. Nós estamos falando aqui de formação, de estrutura. Ninguém passa a amar a Deus acima de tudo por acidente. Alguém ensina, alguém molda o caráter. Um ambiente, ele forma as pessoas. E meus amigos, se o amor pode ser deformado pela cultura, saiba que ele também pode ser formado pela palavra. E se tem algo que nós podemos tirar daqui para nós, é que se nós não ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus, alguém os ensinará a amar outra coisa. Não tem opção. Você e eu vamos amar. A minha geração, ela foi moldada jogando futebol descalço no concreto. Mais alguém aqui? Eu aprendi que quando a gente chuta errado, abre, sai aquela rolha do dedo assim, sai o tampão do dedo, o que você faz? Você conserta com um bom curativo e pronto, e volta a jogar bola. A geração atual, ela foi moldada com jogos de videogame, que quando você morre, o que acontece? Começa de novo, do mesmo lugar, entende? Sem dificuldade, sem dor. E talvez você está pensando, é isso mesmo, pastor, essa geração Z... Mas sabe de uma coisa? Quem é que moldou eles assim? Quem é o culpado? A geração do dedão no chão. Eu e você, nós somos culpados de proteger os nossos filhos mais do que devíamos para umas coisas e muito menos do que deveríamos para outras. Nós não deixamos os nossos filhos brincar sozinho para não deixar eles entediados, né? Pobrezinho, afinal de contas isso pode causar problemas emocionais no meu filhinho. E aí, para proteger eles do tédio, o que a gente faz? Uma coisa fantástica, tem 4 anos, já merece um celular, e eu dou um celular para ele jogar, para se divertir, porque eu estou protegendo ele do tédio. Queridos, assim como na época de Timóteo, nós vivemos numa cultura que não é neutra. A cultura não apenas informa, ela molda os nossos desejos. Ela nos diz coisas como você merece. Faça o que você precisa fazer para ser feliz. A cultura nos ensina a amar sucesso sem trabalho. Prazer sem entrega. Autonomia sem limites. É por isso que na minha infância o sonho de toda criança era ser jogador de futebol. Hoje é ser youtuber. A motivação é a mesma. Isso atinge crianças, mas atinge cada um de nós aqui. É como eu ouvi uma frase certa vez que dizia: se você não está sendo moldado intencionalmente pela palavra, está sendo moldado silenciosamente pela cultura. Você não tem opção. E é aqui que é o ponto difícil para nós. Aqui que é sensível, porque amores não são corrigidos apenas com proibições. Eles são redirecionados pela formação na palavra. E isso, queridos, dá muito trabalho. Isso dá trabalho, é como foi dito agora há pouco, se não ensinarmos nossos filhos a amar a Deus, alguém os ensinará a amar outra coisa. Isso não é apenas responsabilidade dos pais, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos líderes, é responsabilidade de cada cristão, porque quando uma geração inteira ama o prazer mais do que ama a Deus, a pressão sobre quem ama diferente aumenta. É por isso que Paulo nem se surpreende com perseguição. Ele sabe que isso é o fruto comum de você viver para Deus. A pergunta então não é se os nossos filhos enfrentarão oposição. A pergunta é: eles vão estar preparados quando a oposição chegar? E é aí que entra a graça de Deus. Paulo não termina falando somente da geração corrompida. Ele fala como um pai que está tentando proteger o filho com aquela porta, com o pé na porta, proteger aquele filho. Ele diz para Timóteo, ele diz assim, mas você, você percebe? Mas você, enquanto outros se deixam ser moldados pela cultura, Paulo diz, Timóteo, todo mundo faz, mas você, você sabe a resposta, você não é todo mundo. O que fez Timóteo ser diferente, não ser todo mundo, foi a formação que ele teve. E o texto demonstra então para a gente que a escritura transforma um menino instruído em um homem preparado. Olha o verso 10. Mas você, Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Antes de falar da escritura, Paulo fala de modelo. Timóteo não teve apenas informação, ele teve exemplos. Olha o verso 11. Paulo fala: sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Timóteo viu perseverança, viu sofrimento, viu livramento. Mas então Paulo, nesse momento, ele chega ao clímax da mensagem. É o versículo 14. Ele diz no versículo 14, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. E a palavra-chave aqui desse texto é permanecer. Olha o versículo 15. Ele diz assim, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E eu quero observar com vocês três lições rápidas nesse texto, no 15 e no 16. Primeiro, a formação espiritual começa na infância. Antes da vida pastoral, antes da liderança, antes mesmo da perseguição, houve plantio na vida de Timóteo. A fé de Timóteo, ela foi cultivada desde a infância. A segunda lição é que a escritura dá sabedoria para a salvação. O texto diz, para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. A escritura conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia forma a fé em Cristo. Ela nos leva, ela nos direciona ao Evangelho. Quando Paulo diz, permaneça, ele está dizendo, Timóteo, permaneça naquilo que te levou a Cristo. Permaneça na verdade, naquilo que te uniu a Cristo. Porque a força para permanecer não vem de disciplina apenas. Vem da união com Cristo. Porque quem permanece em Cristo recebe identidade antes de aprovação, recebe segurança antes da pressão e recebe esperança antes da perseguição. E aí, em terceiro lugar, no versículo 16, ele diz que a escritura prepara para a prática. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ele diz. A palavra inspirada aqui, queridos, é literalmente soprado por Deus. Deus usou autores com as personalidades que eles tinham para escrever exatamente aquilo que Deus queria da maneira que os autores escreviam. É isso, foi soprado. A Bíblia não é apenas uma literatura religiosa. Ela é palavra viva. O texto mostra que ela é útil para ensinar a verdade, para repreender o erro, para corrigir o desvio e para instruir na justiça. É por isso que no CFI nós temos mais um curso aí, ó, para vocês que se formaram. Aconselhamento bíblico. Porque nós cremos que a palavra de Deus faz isso. E então no verso 17, Paulo conclui. Olha o verso 17 comigo. Ele diz: Deus a usa a palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Para toda boa obra, isso inclui adotar talvez todas as crianças que não têm pais em Curitiba, para que nós possamos formá-las à imagem de Cristo através da palavra de Deus. Outros não vão fazer isso. A palavra preparar aqui é a ideia de tornar completo, equipado. Não é algo superficial. A Escritura, ela molda a nossa estrutura interna. A Bíblia, ela forma convicção para a gente resistir às tentações. Ela forma firmeza para a gente suportar a pressão. E ela dá discernimento para a gente conseguir atravessar a confusão. E é por isso que nós podemos dizer que pela Escritura, Timóteo deixou de ser apenas um menino instruído, um menino ensinado, e se tornou um homem preparado. Isso explica por que Timóteo pôde permanecer. Em meio àquela cultura maluca, ele permaneceu. E você percebe o movimento que tem aqui nesse texto? O mundo deforma pelo amor errado, mas o discípulo de Cristo permanece pela formação correta. Se foi isso, queridos, que sustentou Timóteo, o que que é que nos sustenta? O que que nos faz permanecer? A mesmíssima coisa. Porque raízes profundas hoje sustentam a fé firme amanhã. É isso que nós queremos. E nem todos aqui têm filhos, mas todos aqui estão formando e sendo formados. A pergunta para você, então, não é: você está ensinando os seus filhos? A pergunta é: você está criando raízes e ajudando outros a criar raízes também? Ensinar a Bíblia para uma criança, meus irmãos, não é entretenimento religioso, é formação de caráter espiritual. É plantar raízes antes que a tempestade venha. Quando nós incentivamos você a fazer a jornada do discípulo, a fazer, a cursar o CFI, a frequentar a EBD, a participar de grupos de guerreiros, design divino e outros, não, é porque nós sabemos que 30 minutos de um sermão no culto da manhã não é suficiente para formar raízes fortes. Para formar raízes fortes, nós precisamos de cuidados diários. Bíblia, oração, jejum, memorização das Escrituras, pequenos grupos, cultos semanais. Queridos, tudo isso não é uma lista de tarefas. São ferramentas de crescimento. É o adubo para as nossas raízes. É por isso que nós cremos nisso. Pais, vocês que estão aqui são pais, vocês não estão apenas ensinando historinhas. Avós, temos avós aqui? Vocês não estão apenas entretendo os voluntários, kids, guardiões, up. Vocês não estão apenas cuidando de crianças, vocês estão formando cristãos que permanecerão para a glória dele. Amém. E isso nos traz de volta à pergunta do início: como permanecer fiel em um mundo caído como o nosso? E Paulo dá essa resposta no versículo 14. Ele diz: você, porém, e bebê, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Permanecemos quando criamos raízes profundas. E se eu puder resumir isso, eu quero dizer que quem é moldado pela cultura será levado pela cultura. Mas quem é moldado pela palavra, cria raízes e permanece. Quem é você aqui? Talvez você não tenha tido essa formação na infância, mas hoje é dia de decidir, eu quero criar raízes. Talvez você seja jovem, e hoje você precisa decidir o que é que está moldando os seus amores. Talvez você seja solteiro, viúvo, mãe solo, separado. Você precisa aprofundar as suas raízes. Porque é assim que a gente resiste à tempestade. Talvez você seja um avô ou uma avó. Entenda que o seu legado ainda está sendo escrito. Talvez você não tenha filhos biológicos nem adotivos. Mas tenha certeza de uma coisa, sua vida está influenciando alguém. Todos nós estamos sendo moldados, sendo formados e formando outros. Então a resposta àquela pergunta é simples. Permanecemos fiéis quando estamos enraizados na palavra. Que esse, meu querido irmão, minha querida irmã, seja o seu desejo, o nosso desejo e o nosso estilo de vida. Amém? E se a resposta é permanecer, então a decisão que de hoje é simples. Aonde você vai continuar criando raízes? Onde você vai criar raízes? Talvez você tenha percebido hoje que tem vivido superficialmente. Talvez você esteja frequentando a igreja, mas não permitindo que a palavra molde os seus amores. Não tem participado da EBD ou do CFI, não tem participado de pequeno grupo. Talvez você esteja tentando resistir à cultura sem ter aprofundado as suas raízes. E hoje Deus está dizendo para você: permaneça. Permaneça naquilo que forma você de verdade. Permaneça na palavra de Deus. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Enquanto você ora, eu quero propor algo simples. Se hoje você deseja criar raízes mais profundas na palavra, eu não estou dizendo que você não está criando, eu estou dizendo que você hoje está entendendo, eu preciso continuar, eu preciso permanecer, eu quero criar raízes mais profundas ainda.